Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu hoje vou pincelar alguns temas de leituras que fiz, mas queria falar um pouco, começar sobre os episódios de ontem na rua, né, que lamentáveis, e não resta saber quem é culpado, porque espero que esteja sendo apurado. Mas a gente tem o direito, quando as pessoas estranham quando se diz infiltrado, a gente tem o direito de pensar isso. A apuração vai dizer se estiver sendo apurado. Porque tem um movimento aí que se diz movimento que anda assombrando os meninos e as meninas que estão ocupando escola. E eles não escondem, né? Eles assumem, e sob a proteção da polícia, para obrigar os adolescentes a deixarem as escolas. Esse mesmo movimento que fazia parte do movimento anterior de manifestações de rua. E quando a gente diz isso, né, é baseado nos fatos, assim, quando nas passeatas dos milhões, a gente via esse mesmo povo também queimando carro, quebrando banco, queimando loja, arrebentando loja de carros novos e puxando os carros para fora. E não eram as manifestações da esquerda, como se diz, porque até a esquerda começou a se manifestar muito tarde, as primeiras manifestações, e tinha esses chamados black blocs que queimavam tudo, arrebentavam tudo. As imagens estão aí para quem quiser ver. E o segundo argumento é porque tem uma menina que era da coordenação do movimento, eu esqueci o nome dela aqui, não achei, mas ela deu uma entrevista para um site desses aí, dizendo como é que era aquele movimento lá que chamava Vem para a Rua, MBL, e um outro que eu não lembro o nome. Que eles eram, ela disse coisas muito sérias, que eles eram financiados por dois partidos, e citou os partidos, e citou os senadores que faziam interlocução com eles. Né? Eu vou dizer, porque ele tá na entrevista dela, PSDB e DEM, ela citava o senador Aécio e o senador Caiado, que era quem financiava aquelas manifestações. Ela disse que... Ela cita até diálogos nas reuniões, dizendo, olha, o movimento tem que parecer espontâneo. Ela cita isso na entrevista dela. Então, um desses movimentos também é o que foi para a Embaixada de Cuba no dia que Fidel morreu, e fazer arruaça, e montar uma banca para beber, comemorando a morte de Fidel, em frente à Embaixada. Então, a gente pode perfeitamente desconfiar de infiltração para promover aquele quebra-quebra de ontem. Eu queria falar aqui sobre um fórum que está sendo instalado aqui, chamado FOPIR, que é o Fórum Permanente pela Igualdade Racial. Eles concluíram hoje, desde de anteontem, que estão em Brasília. São várias entidades que lutam contra o racismo, contra a discriminação, contra a intolerância religiosa com as religiões afrodescendentes. E eles resolveram se unir num fórum para ficarem mais fortes, para resistir melhor ao avanço que está acontecendo no país do racismo, ao avanço do extermínio da juventude negra. E eles lançaram hoje o documento em uma audiência pública aqui no Senado, né, onde eles colocam a base do seu trabalho, querem participar da formulação de políticas da igualdade racial. Mas o que eu quero falar desse fórum, não vou falar da audiência. O que me assusta com esta casa é essa distância do povo. Uma casa que vota coisas importantíssimas para a vida do povo, mas com a galeria vazia, sem uma criatura assistindo aqui da galeria. Ah, mas tem a televisão. Mas as pessoas querem vir aqui olhar no olho. E se é a casa do povo, e se tem aquele monte de montanha de cadeira ali, para que é mesmo? Se não for para o povo assistir aos debates e à votação dos seus senadores, que esse povo é eleitor. Eles querem ver como votam os seus senadores. Mas mais grave ainda, do governo ter medo do povo, dessa casa estar com medo do povo, todas as casas, as duas, é a entrada, a dificuldade para as pessoas entrarem ali para ir para uma audiência pública. Hoje, esse pessoal, representante de entidade, tinha gente de representante de fórum internacional que vieram para a audiência pública, eles foram praticamente barrados. Foi uma dificuldade. Eu tive que intervir, imagina, intervir para entrar esse livrinho aqui, que é nada. Que perigo pode ter num livro desse? Só se for as ideias que tem aqui. Mas esse livrinho, estavam proibindo de entrar. Eu tive que intervir, porque é o material que eles iam distribuir na audiência pública. Mais grave, este adesivo que eu estou usando aqui foi arrancado do peito das pessoas. Porque é o que é? Jovem Negro Vivo, a campanha da juventude negra contra o extermínio da juventude nesse país. A gente assiste todo dia. Tem aquele movimento das Mães de Maio, que é exatamente para lembrar o massacre que teve no mês de maio, há 10 anos atrás, em São Paulo, né, contra jovens negros. E isso vem se repetindo em menor, na Bahia, em menor e maior quantidade. Então, tem uma campanha Jovem Negro Vivo, um adesivo pequenininho, que ninguém nem lê se não chegar perto. Que mal faz um adesivo desse? Um dia desse, uma moça foi para o meu gabinete e ela trouxe uma blusa de militância para ela vestir na hora da manifestação, porque durante o dia ela ia em ministério, ela ia no... Tomaram a blusa da moça. Que arma pode ser uma blusa na bolsa de uma pessoa? Então, isso é um absurdo. Acho que a gente tem que discutir isso aqui, né? Porque não é a primeira vez. São os indígenas, quando vêm para a audiência pública. E aí tem uns que têm uma facilidade para entrar, porque um dia desse teve uma invasão aqui. Primeiro aqui na comissão que tava de educação, que estava discutindo a escola sem partido. Depois, lá na Câmara, que quebraram tudo e não vejo ninguém falando. Né? Não teve discurso aqui sobre aquilo, quase. E eles entraram com uma facilidade, né? Que ninguém identificou que aquele pessoal ia para a Câmara quebrar. Né? Movimentos altamente fascistas, porque a forma como eles se expressam, chegaram, invadiram a Comissão de Educação, tinham sido convidados para o debate, não foram. Aí depois invade a Comissão de Educação, xingando todo mundo, destratando assim, que ninguém estava, no começo ninguém estava nem entendendo o que estava acontecendo. Então é preciso que essa casa discuta, porque isso aqui é a casa do povo, a questão democrática está sendo atingida mortalmente. Já chega a não querer debater os assuntos com o povo. Essa medida provisória 746 é um assinte à inteligência do brasileiro. Nunca vi se tomar uma decisão tão importante. A gente se acostumou, depois que nós conquistamos a democracia, a gente se acostumou a discutir as coisas, a fazer as conferências, a formular as políticas que a gente queria ver executadas para o segmento da sociedade. Agora não, vem tudo com a pressa, a galope. Tudo é muito rápido, nesse mês de dezembro você vai votar tudo aqui, pelo que eu estou vendo. Né? Vem um atrás da outra assim, não tem espaço para discutir com a sociedade. Ninguém é contra a mudança no ensino médio, sabemos que não é bom, mas tem que ser discutido, porque senão ele vai continuar ruim. Porque vem da cabeça iluminada de meia dúzia, vai continuar ruim. Agora, se as pessoas que estão lá no chão da escola discutirem, pode sair uma coisa boa. Os meninos e as meninas que estão lá, os professores, querem discutir, não estão tendo a oportunidade. Então, eu gostaria, porque foi dito aqui, para não se discutir o PL 280 de maneira atabalhoada, eu gostaria que isso valesse para todos os projetos que tem aqui que, em relação à população brasileira, que é quem vai, a execução deles, atinge principalmente essa população, quem é atingido pela mudança no ensino médio, os estudantes, os professores. Então, eles têm que discutir, por que não? Qual é o medo que tem da população? Porque parece isso, parece medo do povo. Então, tem que aproveitar que tem uma maioria absoluta, esmagadora, para votar tudo o que quiser, sem discussão, e depois o resultado pode ser aquele que... pode não ser aquele que esperam. Então, eu espero que a gente tenha mais paciência, mais tempo para discutir as coisas, as questões essenciais para esse país. Muito obrigada.